Eu converso nesta manhã com um autor que foi finalista, ou é finalista, do 7º Prêmio Kindle de Literatura. André Braga fala conosco sobre o seu livro de um título de ficção e não tanto assim, Onde Pousam os Urubus. Isso me chamou muita atenção, por isso entrei em contato para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia, André. Onde pousam os urubus?
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Essa é uma boa pergunta. É difícil dizer exatamente onde pousam os urubus da vida real. Da ficção do meu livro, eles pousam em Pouso Alegre, que é uma ilha fluvial em um país fictício ao norte do Brasil, chamado Nova Amazônia. É lá que pousam os urubus.
É bastante interessante isso, sabe? Porque eu vejo urubus por tudo. É quase como não tem para onde a gente olhe que não tem os urubus, né? Mas o teu livro, ele trata de uma dura realidade que a gente conhece já há muito tempo, não é de ontem, não é de anteontem, é de muitos anos. Não sei se na tua pesquisa tu buscou essas informações de quando começou essa realidade dessas pessoas que buscam restos nos lixos, que pegam e pagam ossos. Quando é que começou isso, essa realidade tão terrível?
Bom, até onde a minha memória lembra e a minha pesquisa consegue chegar, ela vem de muitas décadas atrás. A inspiração para a escrita do meu livro, ela veio de um curta-metragem do Jorge Furtado, que é o Ilha das Flores, e o Ilha das Flores já tem aí os seus 40 anos, talvez, esse documentário. Eu me lembro de assisti-lo quando eu estava na quinta, sexta série do ensino fundamental. Então, ele já tem aí um bom tempo que foi preparado. E com certeza, a Ilha das Flores, a ilha descrita naquele curta-metragem, não era a primeira onde se visualizava essa triste situação de pessoas dependerem do lixo para terem o que comer. Então, eu arriscaria dizer que essa situação já vem de décadas e décadas atrás, e infelizmente a gente ainda assiste a essa situação ocorrer nos dias atuais.
Essa situação, ela vem de uma cultura tão triste. 1984, que vem o curta Ilha das Flores, né? Não adianta, eu acho, Ilha das Flores. Essa situação já retratada, ela vem de muito antes. Eu não sei a tua idade, mas eu já venho de um pouco antes e já existia isso. Na verdade, essa busca por restos, ela já vem desde a escravidão, né? Da abolição, antes da abolição da escravatura, já existia esse tipo de cultura de que os restos ficam para aqueles que alguém julgava que não eram dignos. Isso fala também no teu livro?
Não, o meu livro ele não volta tanto assim no tempo, mas a situação de que os restos são para aqueles que realmente não têm mais onde recorrer, sim, essa é a realidade retratada no meu livro. Tem uma passagem que ilustra bem isso, em que se explica essa dinâmica, em que aquilo que não serve às pessoas que vivem na capital desse país fictício, e tampouco servem aos cães ou aos gatos, são jogados do lixo. E daquele lixo eles acabam no nesses aterros sanitários a céu aberto em Pouso Alegre, e ali a população que depende do lixo luta para conseguir o alimento para eles próprios e seus familiares, em meio a ratos, urubus e outros animais. Então, é uma luta desumana para ter aquilo que comer e ter algo de sustento para si próprio e para sua família. Essa é a realidade que é retratada no meu livro.
Nós podemos situar isso, óbvio que é fictício, né? Mas nós podemos situar isso em diversos Brasis, não só no Brasil, mas vários países, né? Esse é o teu primeiro livro?
Ah, não, na verdade, esse já é o meu nono título publicado, mas é o primeiro que alcança uma posição de finalista em um prêmio literário, como é o Prêmio Kindle de Literatura. Então, já faz 4, 5 anos que eu publiquei o meu primeiro trabalho. E Onde Pousam os Urubus é o primeiro que alcança esse patamar.
Isso é maravilhoso. Eu imagino que para ti, como autor, ser reconhecido por um livro tão profundo, eu creio que quem leu e quem ainda vai ler vai ter que mergulhar em algo muito, muito profundo e, para quem tem sensibilidade humana, muito dolorido até, né?
Sim, e acho que a diferença desse livro para os meus títulos anteriores, se é que eu estou em condições de achar essa diferença, porque o autor sempre tem ali um viés para aquilo que ele escreve, eu acho que a diferença que levou Onde Pousam os Urubus a ser um dos 5 finalistas do prêmio Kindle foi o cuidado que eu tive na escrita desse livro, para passar a dificuldade e os temas delicados e profundos que são abordados na história, de uma forma que eu chamaria de menos visceral do que meus títulos anteriores. Então, nos meus livros anteriores, a violência ela era escancarada. Então, se algo de violento acontece, ele acontece em detalhes, e eu mostrava, este é o Brasil no qual vivemos, essa é a violência que pessoas se deparam dia após dia nas ruas das grandes cidades. E Onde Pousam os Urubus, eu tinha um objetivo, que era mostrar essa violência de forma velada, oculta entre as palavras. Então, as palavras são duras, as palavras são violentas, as palavras demonstram a situação triste de grande parte da população do nosso país, ao invés de a descrição dos fatos mostrar a violência, como acontecia nos títulos anteriores. E isso foi duro para mim, porque você descrever uma cena violenta é, por mais controverso que isso pareça, menos difícil e dolorido do que você travestir essa violência numa forma de poesia dentro das palavras. E foi isso que eu busquei em Onde Pousam os Urubus. Então, houve vários momentos em que eu tive que parar de escrever, respirar, tentar fazer alguma outra coisa, porque a história doía até para mim que estava escrevendo. Então, como você comentou, para quem tem um mínimo de humanidade, um senso de humanidade, ler a dureza das palavras e imaginar aquilo que está se passando com pessoas ao seu redor é um processo difícil de digerir. E acho que foi por esse processo que eu passei ao longo de 9 meses, que foi o tempo que levou para esse livro ficar pronto.
Eu imagino que tu tenha que ter despido de muitas coisas também para conseguir escrever dessa forma, né?
Sim, porque a minha escrita, antes de Onde Pousam os Urubus, ela era mais visceral, ela puxava mais para um toque, eu diria, talvez, pro horror social, digamos assim. E nesse não, eu tive que realmente buscar formas de mostrar a realidade como se fosse uma conversa entre pessoas simples numa cidade interiorana em algum lugar desprovido de recursos. Esse é o cenário que eu descrevo no livro e eu tive que me inserir nesse cenário. E isso envolveu conversas com pessoas que eu conheço que moram em locais que se assemelham a esse que eu descrevi, que já passaram por situações semelhantes ou conhecem alguém que passou por situações semelhantes. Uma vez eu fui perguntado: ah, se você não morou, nunca morou no norte, como você pode escrever uma situação, uma história que se passa no norte, ainda que seja um país fictício ao norte do Brasil? E acho que a resposta é a pesquisa. Não necessariamente você precisa ter vivenciado uma situação para poder se colocar naquele lugar das pessoas que o fizeram. E existem alguns artifícios para isso. Um é a leitura, a pesquisa, e o outro são conversas. Então, durante a escrita, eu conversei muito com pessoas que moram em estados como Pará, Amazonas, e eu tentei buscar qual é a realidade que vocês vivem aí, o que que vocês enxergam. E, infelizmente, nessa minha conversa, não apenas com o Norte, pessoas também do Nordeste, eu vi que Ilha das Flores ainda existe, como você bem mencionou, em vários lugares do Brasil. Então, foram muitos os relatos de pessoas dizendo: olha, você está falando da sua ilha fictícia de Pouso Alegre, mas aqui do lado de casa, na minha cidade, também teve uma situação assim, de um lixão a céu aberto, de pessoas buscando o de comer nesse lixão. E eu ouvi várias histórias de várias cidades, vários locais do Brasil, onde essa situação se repete até hoje.
Isso é complicado, principalmente quando a gente vive num lugar completamente diferente. Você ainda está residindo na Holanda?
Exatamente, eu resido na Holanda e esse transportar-se à situação que eu descrevo no livro foi realmente um desafio para a escrita do livro, para a composição dos cenários. E, como você disse, você tem que ter um mínimo de senso de humanidade para poder fazer esse transporte. Caso contrário, a descrição ficaria artificial. E esse foi outro cuidado que eu tive. Eu queria descrever essa história, eu queria narrar a saga das pessoas que vivem nessas condições, sem que a narrativa fosse de forma alguma pejorativa. Existe sempre o risco de você se transportar para uma situação dessas e, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando e simplesmente ressuscitar preconceitos que já estão enraizados na nossa sociedade através da escrita. Isso definitivamente não era o que eu gostaria que acontecesse, e esse foi um cuidado adicional: como descrever uma situação sem correr o risco de soar minimamente preconceituoso ou injusto com a injustiça que essas pessoas já sofrem. Então, esse foi um cuidado adicional durante a escrita para que a dura realidade dessas pessoas fosse retratada com um mínimo de dignidade, digamos assim, nas palavras que eu coloquei no meu livro.
Bom, o teu livro está disponível só através de e-book.
Exatamente, como ele é parte desse prêmio Kindle, cujo resultado sai em fevereiro, não sei exatamente a data ainda, ela está para ser divulgada pela Amazon. Nesse período, ele está disponível em e-book. E o vencedor, um dos cinco finalistas, ganha um contrato de publicação do livro em formato físico pela editora Record. Então, esse um dos prêmios que faz parte do regulamento que será concedido ao vencedor, dentre os cinco finalistas.
Espero que não só pelo talento, mas também porque eu amo o livro físico, tu sejas o grande vencedor com o título Onde Pousam os Urubus. Eu sou fã de livro físico. Claro que e-book tem seu valor também. E as pessoas encontram no Kindle mesmo? Não, na
Sim,
Amazon,
ah,
né?
exato. No site da Amazon, se você na barrinha de busca do site da Amazon digitar o meu nome, André L. Braga, ou então o título Onde Pousam os Urubus, você vai encontrar o livro a R$14,90, o e-book, ou para assinantes do Kindle Unlimited, ele já é parte da assinatura, então você consegue lê-lo sem custo adicional.
Perfeito, perfeito. A gente espera que tu tenha muito sucesso, que mesmo que não ganhe, que seja o reconhecimento do teu trabalho, porque não é fácil estar entre os cinco primeiros, e isso é uma coisa que é, a gente sabe, está concorrendo não só com grandes nomes, né, como com pessoas que certamente já entraram também outras vezes nessa premiação. Então, eu te desejo muito sucesso, muito mesmo. E claro que eu aguardo, agora que tu já tem o nosso contato aqui, eu aguardo o resultado deste prêmio, mesmo que não ganhe, obviamente. Mas mesmo assim, eu espero que tu consiga fazer ele físico, hein?
Excelente, Mirella. E Mirelle, e muito obrigado pela torcida. De fato, ser um dos cinco finalistas já é uma grande vitória para mim. Óbvio que eu não ficaria chateado de ser o vencedor, mas ser um dos cinco finalistas já é uma grande vitória, já dá uma visibilidade muito grande para o meu trabalho. E sim, na torcida para que exista uma edição física de Onde Pousam os Urubus.
Perfeito, então. Um abraço para ti, para toda a tua família, que pelo que eu li aqui no release, te apoia muito, né? Te ajuda, inclusive. Vou falar rapidamente aqui o nome dos livros que tu tens publicado. Ana que Vivia no Espelho, Mulheres que Temiam Seus Pais, Nudes, Mentiras e Ameaças. Esses com a terapeuta Verena Pacelli, isso?
Exatamente, são três livros que seguem essa temática da terapia.
Depois, Brasil de Leviatã, livro de contos sobre os seres urbanos, romance contemporâneo quadrilátero. Depois, A Filha Mais Velha, com pseudônimo de Lara Martin, não sei como diz.
Sim, Martin.
Martin. Assina contos de horror, adorei, publicados em diversas antologias. Gostei, a família já está entrando junto aí também, né?
Sim, existe essa parceria com a minha filha mais velha. A gente escreve contos de horror. Ela vem com as ideias, com todo o conceito do que seria o conto, e eu entro com a escrita. E essa parceria tem dado bem certo. É bem gratificante ter uma das minhas filhas escrevendo comigo.
Eu imagino que seja assim. Um abraço, então, e sucesso sempre para vocês aí.
Muito obrigado, Mirelle. Um abraço.
Outro. Muito obrigada, André. Sucesso e depois nos dê o resultado desse concurso, tá bom? Desse prêmio.
Com certeza, assim que eu souber, em fevereiro, você vai ficar sabendo do resultado.
Muito obrigada. Vou ler o
Obrigado.
teu livro, não tenha dúvida.
Excelente.
Obrigada.